Capítulo 1. Quando tudo começou, os primórdios. A vasta região que acolhe hoje o Porto de Santos, conhecida como Baixada Santista, permaneceu submersa sob as águas do Oceano Atlântico por milhares de anos. Com o rebaixamento do nível do mar, essa pequena porção da América do Sul passou por uma significativa evolução, transformando-se em um complexo sistema de mangues, dotada de uma área estuarina que se metamorfoseou em um autêntico santuário da vida. Os primeiros habitantes locais foram os homens de Sambaqui, que aqui estiveram durante o Holoceno Médio e Tardio, aproximadamente entre 6.000 a.C. e 1.000 a.C. Esses antigos habitantes deixaram marcas culturais de relevância, que continuam a contribuir para a compreensão da pré-história local. Os Sambaquis, testemunhos de sua presença, consistiam em montículos artificiais compostos principalmente por restos de conchas, ossos, utensílios de pedra e outros materiais descartados pela comunidade da época. Os homens de Sambaqui eram nômades, deslocando-se ao longo da costa em busca de recursos marinhos e terrestres para garantir sua subsistência. Estabelecendo uma relação profunda com o ambiente costeiro, dependiam basicamente de moluscos e peixes, para alimentação, e empregavam técnicas rudimentares de pesca e caça. Essa interação harmoniosa com o entorno revelava não apenas um modo de vida, mas também uma adaptação dessas comunidades às condições desafiadoras da região. A chegada dos índios guaianás. Cerca de 1000 a.C., os homens de Sambaqui começaram a ser sucedidos por grupos humanos, ou índios, pertencentes à etnia guaianá. Esta população, também caracterizada como coletora, chegou a ocupar uma vasta extensão que se estendia da Serra de Paranapiaçaba até a foz do Rio Paraíba do Sul, abrangendo a região da Serra do Mar até o atual estado do Rio de Janeiro. Embora tenham ampliado sua presença até a área litorânea, os guaianás expressaram uma preferência por estabelecer suas aldeias na região do Planalto de São Paulo, a qual denominavam Piratininga. A área hoje ocupada pelo Porto de Santos, portanto, encontrava-se desprovida de assentamentos indígenas permanentes. Os guaianás, em particular, desciam a Serra do Mar tão somente durante os períodos de piracema, marcados pela desova dos peixes que migravam do oceano em direção à área estuarina para a procriação. Nesse cenário, a região conhecida pelos nativos como Goió, que é a atual ilha de São Vicente, não apenas testemunhava a chegada de dezenas de espécies de peixes, mas também recebia uma rica diversidade de mamíferos marinhos, incluindo golfinhos e baleias. Um verdadeiro paraíso. O cenário era esplendoroso. A vida brotava, perfeita, em todos os cantos, numa autêntica explosão de diversidade. Emoldurada pela cadeia serrana, de densa vegetação atlântica, a Baixada, com suas ilhas, rios, mangues e pequenos morros salpicados numa área de pouco mais de 1.000 km², testemunhava o puro fervilhar da natureza. Nas porções de terra, répteis, mamíferos, aves e uma infinidade de insetos cumpriam seu papel no ciclo da vida. Nas águas estuarinas, repletas de nutrientes, crustáceos, peixes, anfíbios e diversas espécies de mamíferos marinhos conviviam em harmonia, dividindo seus berços, num compasso magnífico, digno dos desígnios da Mãe Terra. Toponímias ancestrais. Antes da chegada do homem ocidental, a geografia da Baixada Santista era identificada exclusivamente por sua toponímia indígena. A atual ilha de São Vicente era designada como Goió, com variantes de escrita como Guaió, Goiarró, Goió e Guaialhó. A de Santo Amaro era conhecida como Guaibê. O canal do estuário do Porto de Santos era o Guarapissumã. Na direção de São Vicente, encontrávamos o Tumiaru. O atual centro santista era o Inguaguaçu, enquanto aos pés da serra dominava a Piaçaguera e, lá no alto, majestosa, a Paranapiaçaba. Muitas dessas denominações resistiram ao tempo, como é o caso dos rios Jurubatuba, Guaratuba e Itapanhaú, ou das cidades de Guarujá, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Isso evidencia a significativa influência dessa ancestralidade como uma verdadeira herança cultural histórica do litoral paulista. A chegada do intruso ocidental. Na manhã do dia 22 de janeiro de 1502, a tranquilidade de Goió seria perturbada pelo olhar ávido do ocidente. Três naus lusitanas, comandadas por André Gonçalves, embora alguns historiadores argumentem que a expedição fosse liderada por Gonçalo Coelho, enquanto outros mencionam Gaspar de Lemos, surgiram na entrada da Barra Tupiniquim e lançaram suas âncoras. A bordo, viajava um influente cosmógrafo florentino, Américo Vespúcio, que, movido pela curiosidade, saiu de sua cabine, caminhou serenamente até a proa e, com convicção, contemplou a exuberante paisagem local. Determinado, ele ampliou o desenho que havia iniciado meses antes, mapeando a costa do futuro Brasil, e anotou o Rio de São Vicente, em homenagem ao santo do dia no calendário gregoriano. Vespúcio, que mais tarde teria seu nome associado ao Novo Mundo, a América, registrava, naquele momento, a primeira inscrição cristã e ocidental para aquela espécie de paraíso tropical, que viria a se tornar uma marcante referência nos mapas mundi da época. A partir desta passagem, a vida e o equilíbrio natural nunca mais seriam os mesmos em Goió. O surgimento de Cosme Fernandes, o famoso bacharel de Cananéia, deixado à própria sorte, em Degredo, justamente pela expedição de 1502, alguns quilômetros ao sul, e a chegada de outros homens brancos, como João Ramalho e Antônio Rodrigues, entre outros náufragos, degredados e aventureiros, mudariam o cenário bucólico da região. Um povoado logo surgiria pelas mãos de vários fora da lei na face ocidental da ilha, o mesmo núcleo que, em 1532, seria aproveitado pelo fidalgo Martim Afonso de Souza no seu intento de colonização, a pedido do rei de João III, de Portugal. Ali, então, nasceria a primeira vila oficial do Brasil, São Vicente. E, junto com ela, a primeira versão do futuro Porto de Santos. Os Guaianás. Os índios guaianais, também chamados guaianazes, originários do Tupi-Guaianã, povoaram regiões entre São Paulo de Piratininga e Uruguai até o século XVI. Durante o colonialismo, foram conhecidos por vários nomes, como Guaianã e Goianá, com o termo Guaianá usado até 1843. A designação Caingan surgiu no final do século XIX, introduzida por Telêmaco Borba. O debate sobre a referência a esses povos, como nação ou grupos, é constante, com divergências entre a nomenclatura estatal e a reivindicação indígena por um nome próprio e singular. Os guaianás eram agricultores sedentários, complementando sua subsistência com caça, coleta e, posteriormente, pesca. Mudanças devido a contatos externos e deslocamentos forçados realçaram a importância dessas últimas atividades. Ocupavam a Serra do Mar, do Paranapiaçaba até o Rio Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro. Gabriel Soares de Souza, em Notícia do Brasil, 1587, relata os guaianás como vizinhos dos tamoios, distintos dos tupis, tupiniquim. Estudos sobre os guaianás, suas origens e etimologia, são importantes para entender seu pertencimento cultural, além das fronteiras geográficas e registros europeus.